Porque software livre também facilita a adoção de TI nas escolas. Bom, 11 em cada 10 especialistas, curiosos, acadêmicos, alunos, professores e até torcedores do Fluminense de Feira de Santana apontam que a escola precisa mudar e que essa mudança passa também por uma maior adoção dos recursos de TI nas nossas salas de aula. Se levarmos em conta os aspectos éticos, políticos e filosóficos abordados pelo professor Nelson Preto e pela professora Maria Helena Bonilla, veremos que o modo mais prático de efetivá-los na sala de aula real, na escola real, é usar um software que permita: 1. Adoção independente do hardware que a escola usa, que o aluno usa ou que o professor usa. Software livre passa. Adoção menos dependente do conhecimento prévio de tecnologia dos usuários, quer seja do professor ou do aluno. O suporte das comunidades de software livre é, na média, incomensuravelmente melhor e mais rápido do que de muitos softwares proprietários. Software livre passa por esse critério. Maior potencial de reprodutibilidade, de remixagem, de evolução do uso em contextos educacionais. Por esse critério, software livre passa. Melhor custo-efetividade. Isso aí não tem comparação. Se você tiver uma verba X para implementar uma solução de TI numa escola, a adoção do software livre, você vai conseguir, com essa mesma verba, implementar muito mais coisas do que se você for usar soluções proprietárias. Software livre passa por esse critério. Melhor robustez técnica. Termo usado pelo professor Frederico Gonçalves, o vulgo Aracnos, que é robustez contra falhas e segurança aprimorada, inclusive contra vírus. Bom, o fato de que os software livres têm os de código aberto, né, têm o seu código-fonte auditado pela inteligência coletiva de uma comunidade de programadores, faz com que, na prática, eles sejam muito mais seguros do que os softwares proprietários. Inclusive, quando os problemas de segurança são descobertos, a correção é muito mais rápida do que a de software proprietários. Então, também por esse critério, a adoção do software livre torna o uso da TI mais prática e efetiva pela adoção do professor ou pela escola. A diferença entre um software que será instalado e usado e um que será instalado e abandonado dependem, em qualquer lugar e também na escola, do modo como ele é implementado, usado e compartilhado. Se existem restrições legais de instalação, sua adoção na escola ou pelo professor pode ser dificultada. Se existem poucos canais de suporte, o professor real, com sua carga de trabalho hercúlea, vai deixar esse software de lado. Se não existe uma comunidade ativa e vibrante de usuários para animá-lo diante das dificuldades que fatalmente vão ocorrer, a adoção desse software falhará. As políticas públicas de adoção de software livre em educação têm uma componente importante de indução de práticas mais éticas, empoderadoras e disruptivas na escola. A escolha de paradigmas tecnológicos adequados, por exemplo, minimalismo tecnológico e tecnologias livres ou abertas, facilitarão, no dia a dia real da sala de aula, que as mudanças pelas quais a escola urge passar possam ocorrer de modo mais efetivo e sistêmico. Diante dos pontos abordados acima, eu estou convencido de que só há dois motivos para que um gestor de sistema escolar, ou gestor de escola, ou gestor de ambiente educacional não opte por software livre como paradigma de TI. Ou ele é mal assessorado em TI, ou ele está na folha de pagamento de quem vendeu a solução proprietária adotada, se é que vocês me entendem. E para não dizer que eu só fiquei com palavras bonitas, uma listinha bem básica dos softwares livres que eu tenho utilizado no meu cotidiano para implementar a TI, né, tecnologia de informação e comunicação, nas minhas atividades docentes, na escola básica, no Colégio Pedro II. Eu uso o PMWiki, que é um software livre de Wiki, que é um editor na web sem muito, que não é necessário conhecimento de informatiquês para escrever. Ótimo para publicar e compartilhar conhecimento de modo rápido. O B2 Evolution, que é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, né, o chamado CMS, começou como uma plataforma de blog, mas tem crescido, e uso o B2 Evolution desde 2002 como minha plataforma pessoal de publicação. Meu sítio web pessoal, meu blog pessoal, rodam sobre o B2 Evolution. WordPress, que é um motor de blog bastante conhecido, e eu tenho usado para implementar o blog da disciplina do Aprendendo Física, aprendendofísica.net. A rede RedMatrix, que é uma plataforma de identidade e comunicação centralizada, Nomad, uma espécie de rede social com ênfase em privacidade e descentralização, uma rede social federada, se você preferir. O sistema operacional padrão das minhas máquinas é o Ubuntu. Eu sei que tem muita gente da comunidade software livre que tem um certo mimimi com o fato de que o Ubuntu atualmente é livre ou não. Tem um texto muito legal e lúcido do Felipe Saraiva, que não é usuário do Ubuntu, mas é bastante sensato em relação a essa questão aí, se o Ubuntu é livre ou não. O pacote de escritório padrão que eu uso é o LibreOffice. E existe uma comunidade, atualmente está um pouco estagnada, mas já foi bem ativa, de educadores e entusiastas de software livre em educação, que é o SL Educacional. Você pode saber mais sobre essa plataforma, sobre essa comunidade, apontando o seu navegador para sleducacional.org. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa minha fala, eu deixei ela registrada no blog em rede.blog.br. É só você procurar por software livre em educação. Muito obrigado.